Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos à 133ª edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E trazemos hoje aqui um podcast mais enxuto. Estamos apenas eu e Glauber Maia para conversar com vocês essa semana.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Estamos aí firme e forte numa semana triste para o esporte, né, Bruno?
Exatamente, cara. Isso, então, vai ser o nosso primeiro assunto do podcast, a semana em que o mundo se despediu de forma precoce de Kobe Bryant, para muitos, o maior jogador depois de Michael Jordan, e sem dúvida um dos maiores da história da NBA. Aliás, um negócio completamente bizarro, né? Uma morte completamente inesperada.
De forma precoce e de forma chocante, né? Porque, assim, num dia a gente falou loucamente nele quando o LeBron ultrapassou o número de pontos que ele tinha feito na carreira.
Exato.
E no dia seguinte de tarde o cara morre num hospício.
Num acidente de helicóptero. Aí, o mais bizarro, né? Tipo, altas coisas, assim, o cara... Tem gente falando até que tinha um almoço, ele tava marcando de jantar ou de almoçar, não sei, com o LeBron, altas coisas acontecendo. O pessoal começou a divulgar mais a questão da filha dele, que estava cada vez mais apontando que ela ia seguir os rumos dele no esporte.
E ela faleceu também, né? Isso é que é o triste do negócio. Né? Que
exatamente.
Ela estava no helicóptero e eles estavam indo para um jogo dela, né? Para um jogo do time dela de basquete. Inclusive, tinha uma colega de time dela que estava no helicóptero também. É a colega de time, mais a mãe da menina. Né? Então, foi uma tragédia enorme para o esporte, para as famílias. Foi uma coisa muito triste, assim. Pegou todo mundo de calça curta. Sem ter reação, sem ter o que falar, o que sentir diante da situação dessa.
E foi nessas horas que deu pra ver o tanto que o pessoal, até os que não gostavam do Kobe Bryant, tinham algum tipo de apreço por ele, sim, né? Que o cara foi sem... Se a gente for pensar bem, ele inaugurou uma nova era de... uma nova forma de idolatria na NBA.
Sim.
Porque até o Michael Jordan... O Michael Jordan inaugurou a NBA midiática, né? Essa coisa globalizada e tudo. Mas o Kobe foi o que fez aquela transição das pessoas que viam a NBA pela televisão para as pessoas que começaram a interagir com a NBA de alguma outra, sim, forma. Que o Kobe pegou a NBA globalizada já.
Foi justo no advento ali, né? Da capilaridade da transmissão da NBA, porque era... Né, foi um momento que a NBA começou a ser transmitida para mais pessoas assistindo, e com o advento também das redes sociais, né, que aí começou todo mundo a interagir entre si, a interagir com os atletas, com a liga, com os times, né, com uma mudança de relação entre o fã e o ídolo. Né? E ele,
isso,
passou muito bem por essa mudança.
Transição.
Ele era um ídolo de acordo com os parâmetros antes disso acontecer e continuou sendo ídolo depois que isso aconteceu. Né? Ele viveu muito bem as duas partes dessa coisa da idolatria.
E ele era também uma figura um pouco diferente dos jogadores da NBA, porque ele tinha uma coisa dele, por exemplo, com a questão olímpica, né? O cara foi a duas Olimpíadas. Só pode contar nos dedos quantos jogadores da NBA se dispuseram a participar de duas Olimpíadas.
Ele foi a duas Olimpíadas e ele ia a Jogos Olímpicos, não como jogador, como assistente, né?
Pra, exatamente,
ver o movimento olímpico.
Até porque, né, o pai dele foi jogador de basquete também, né?
A vida inteira viveu de esporte, né? Contato,
exato,
com esporte a vida inteira.
E o pai dele, a questão dele era a seleção, julgar, assistir o basquete FIBA, basquete olímpico. Sim. Então, para ele, não era um negócio bizarro a Olimpíada. Igual tem muito atleta da NBA que tá cagando para a Olimpíada, nem sabe o que, nem que
sabe
é.
Sabe o que é, o que acontece, o que significa, né, para o esporte mundial e tal. Ele não, ele tem plena consciência disso. É, e não é só com a Olimpíada, não, com qualquer esporte ele tinha consciência da importância do esporte na sociedade, né, assim, de tirar crianças da rua, né, de inclusão social, de promoção de saúde entre as pessoas. É uma pessoa que entendeu perfeitamente o ganha-pão dele, né, que é uma coisa relativamente não, uma coisa muito rara entre atletas, porque, né, principalmente entre atletas do nível dele, né, porque normalmente são pessoas que vivem dentro de uma bolha, que ganham muito dinheiro, né, então fica completamente afastado de tudo.
E ele era para ser uma bolha maior ainda, que ele não teve nem o college, ele não teve nem a fase do basquete universitário, né?
É.
Ele já pegou do colegial e já levaram ele para a NBA.
Sim, ele entrou muito novo na NBA.
É, exatamente. E no caso que você falou da Olimpíada e dos outros esportes, ele ainda não era uma época de viralização, mas ficou muito popular a Olimpíada de Pequim, que começou a aparecer em vários jogos de outros esportes.
Sim.
Até que tem uma que na época o pessoal explorou muito a imagem, que era um jogo de hóquei de grama. Aí uma chinesa sentada assim do lado dele olhando, aí ela olhava para ele, olhava pro jogo, aí uma hora ela cutuca ele, pergunta se ele era o Kobe Bryant, aí ela vai tirar uma foto com ele. E ele voltou depois a Londres também, a mesmo esquema. A diferença é que Pequim era tipo, era a primeira Olimpíada como atleta, né? Então o cara era o arroz de festa da competição. Tava em todos os esportes possíveis. E em Londres ele já foi sabendo que era a última Olimpíada dele, fez a mesma coisa. Aparecia em jogo de futebol, como aparecia em jogo de softball e essas coisas assim que você não tá acostumado a ver os caras do Dream Team fazendo. Que geralmente, igual o Dream Team que veio jogar no Rio de Janeiro, os caras ficaram no iate, né? Nem ficaram no Rio de Janeiro. E só para encerrar aqui o assunto do Kobe, os números dele também são muito representativos, né? Ele tem 1.346 partidas pelo Lakers e 33.643 pontos. Ele era até semana passada, né, o terceiro maior pontuador da NBA, sendo que ele só foi superado, como se citou, pelo LeBron um dia antes do acidente, o que é mais bizarro ainda. E outra estatística dele que era interessante, que ele é o jogador que chegou mais perto de um recorde que o pessoal achava que ninguém ia conseguir repetir. Eu também acho que ninguém vai fazer isso de novo, que o Will Chamberlain fez 100 pontos no jogo da NBA. E ele chegou a 81 em 2006 num jogo contra o Toronto Raptors. Foi o que chegou mais próximo dos 100 pontos. E eu acho difícil até na NBA de hoje um cara fazer 81 pontos. Mesmo com esse tanto de arremesso de 3 pontos que tem hoje em dia, a bola roda muito mais e tem poucas equipes que dependem de um jogador igual era antes. E para encerrar, também tem o fato de que ele tem outra estatística que eu acho também pouco provável que seja quebrada, que ele é o único atleta que tem, um atleta profissional que detém, além de títulos na modalidade dele, um Oscar.
Sim.
Pois ele ganhou o melhor curta de animação com o filme Dear Basketball, que é Meu Querido Basquete, que é baseado no texto que ele escreveu para quando ele se despediu da NBA e do esporte. Ele criou uma produtora e ganhou um Oscar com a animação que ele fez. Muito bem, terminando aqui as homenagens a Kobe Bryant, vamos então passar para alguns aniversários, porque eu não sei se vocês perceberam. Rodolfo, você está chegando?
Sim.
Oi, gente, impressionante. Rodolfo é um cara que chega sempre fazendo muito alarde. Ele chegou aqui abrindo a porta sorrateiramente, entrando de forma discreta. Seja bem-vindo e cumprimente os companheiros que estão acompanhando a gente.
Olá, ouvintes do blog Star Wars, nosso cast aí, como estão vocês? Espero que tenham tido uma boa semana e pau na madeira aí, vamos continuar a gravação aí.
Rodolfo, você quer falar alguma coisa sobre Kobe Bryant?
Ué, uma notícia que para nós que acompanhamos esportes americanos, quer mais ou quer menos, é uma notícia trágica, triste, porque tudo que o Kobe representou, presta atenção, o cara conseguiu, além de ser tudo que ele representou na NBA, só ele é simplesmente... Era o terceiro, virou o quarto maior pontuador por causa de LeBron. O cara fez feitos históricos. Ele conseguiu ganhar o principal título do basquete de clubes, a NBA. Duas vezes medalhista olímpico. Ou seja, ganhou, apesar de alguns pesares, as Olimpíadas, mas principal torneio de basquete de seleções para o Mundial. E o cara, ainda por cima, ganhou o Oscar. Cinema, assim, é uma perda irreparável pro esporte global, pelo... Até a matéria que eu vi hoje falando que o estilo do Kobe foi o último dos xerifes do basquete. Aquele que gostava do duelo um a um, que gostava de arremessar, podia até errar mais, mas sempre gostava de muito de arremessar. E, assim... Da forma que foi, tragicamente, ele ainda jovem, 41 anos, com uma das filhas ainda, muito triste. A gente passa uma força aqui para a esposa do Kobe, para as filhas dele que ficaram vivas, para superar esse momento tão difícil. E fica um buraco aí para nós que somos apreciadores do esporte em múltiplas áreas, uma perda tão precoce de um cara tão importante com um esporte de relevância mundial, que é o basquete.
Pois é. Bom, pessoal, vocês notaram que o senhor Marcelo Marques, ele não tá aqui, também não vai chegar durante a gravação, igual o Rodolfo fez, porque ele está periguetando, resolveu viajar e fez a gentileza de não deixar o serviço dele feito. Então, vamos fazer pequenas citações aqui do aniversariante, porque ele não fez um levantamento. Com...
Vai tomar balão. Punições serão analisadas.
Não, serão efetivadas. Analisadas é outra questão. Então, só para não deixar passar batido, Gianluigi Buffon fez aniversário no último dia 28 de janeiro. O cara que faz a cena embaixo só de cantar o hino, só de você ver ele cantando o hino da Itália, você já entra em campo dando carrinho na saída de bola. O Juninho Pernambucano fez no dia 30, dia da gravação do podcast.
Olha, o Romário. Quantos anos que o Buffon tá?
Buffon, 42, Rodolfo.
42. É um Highlander atualmente no futebol. Menos aquele japonês lá, que eu esqueci o nome dele agora.
O Kazu.
É. E esse é o Highlander mesmo.
É. Outro também que fez aniversário, o Romário, fez aniversário dia 29 de janeiro. Aliás, o Romário tem um post lá no blog que o dia que ele classificou o Brasil para a Copa, o pessoal acha que é exagero, mas foi isso mesmo que ele fez, viu? E foi sozinho, viu? Vou assustar vocês não. Muito bem. No dia 31 é aniversário do Obina, mas eu me recuso a falar isso. Ainda mais que o Celinho não fez a lista, se ele tivesse feito. Obina era o primeiro que ele ia citar. Já ia começar com Obina melhor que Etor.
Esse é um dos clássicos do futebol brasileiro. Pelo menos é melhor que o Chovichenko e o Samuel Eto'o.
Ah, não. Tinha aquele também no... Tinha uma música da torcida do Cruzeiro. Você lembra daquele Rômulo que foi atacante do Cruzeiro?
Do Grêmio. O Romulo é melhor que o Chevchenko.
Oh, isso aí, ele fez dois gols no estreia, foi os dois gols que ele fez com a camisa do Cruzeiro.
Foi só isso também. Vontade de pegar os torcedores, igual aqueles do Atlético com a camisa do Anel, que estapear eles até. Um gato morto até esmiar, igual fala no Rio Grande do Sul.
Só pra encerrar, o Miller faz aniversário também no dia 30. O Miller, aquele Miller. Não, dia 31, quer dizer.
Miller do São Paulo ou Miller da Alemanha?
O Pastor.
Do São Paulo ou do Cruzeiro? Porque Miller é o Afonso, isso é importante.
É verdade. O melhor Miller é aquele que deu aquela dica pro Giovani. Ele garantiu a carreira do Giovani aquele dia, viu? Que o Giovani viveu um bom tempo daquele gol, viu? Vou assustar vocês não. Muito bem, senhores. Então, adiante aqui na nossa pauta, pois temos que falar sobre... Aconteceu alguma coisa bizarra? Eu só estou aceitando coisas bizarras. referentes a estaduais que os senhores queiram fazer alguma observação?
O Corinthians empatou com um time lá do interior de São Paulo com o gol dele, Camilo.
Aquele?
Aquele.
Ele tá no Corinthians?
Não, ele tá no outro time do interior de São Paulo. Lá,
ah, bom, eu tomei um susto aqui.
Tá com o Mirassol?
Mirassol, isso aí.
Oh, mas eu vou falar pra você.
Já entrou seis no Palmeiras.
Depois a gente podia fazer um levantamento de coisas bizarras que valham a pena ser citadas, mas eu acho que são tão poucas que eu nem sei se compensa.
Tem uma coisa bizarra que eu acho importante levantar, talvez não hoje, mas em algum momento a gente precisa discutir isso, não só aqui, como no futebol brasileiro como um todo. Na estreia do Atlético no Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, ou Uberaba, uma das duas cidades com B do Campeonato Mineiro, o Uberaba estava em campo com...
É Uberlândia.
Uberlândia. Estava em campo com 7 jogadores acima de 30 anos. Nenhum jogador com menos de 23 anos. Então a única coisa que o estadual servia, que era para revelar jogador, para os times do interior revelarem jogador, conseguirem fazer algum dinheiro com eles, nem para isso está servindo mais. Então não dá audiência, não tem atrativo técnico. As federações não sabem promover o campeonato, não sabem organizar o campeonato, não sabem nem fazer o regulamento do campeonato. E os times não revelam jogadores nesses torneios, então infelizmente não há por que ter estadual.
Tá difícil, viu? Tá bem difícil.
Ô, Bruno, falando de bizarrice é meio redundante, mas sem falar do campeonato conhecido com o regulamento mais bizarro, que é o nosso querido campeonato carioca.
Grande abraço pro pessoal que faz a tabela desse campeonato.
Sabia que você vai ter de jogar duas vezes para se livrar do rebaixamento?
Nossa, tem isso de novo? Ano passado acho que teve uma coisa parecida.
Não, esse ano é pior. Olha, nossa, o aqui, ó, falando, tentar falar do mais forma breve possível, o regulamento do Campeonato Carioca. 16 times. 6 deles, não sei por qual critério, os dois que subiu da Série B1 e mais 4 lá, jogaram, começando no final do ano passado, uma primeira fase todos contra todos em turno único. Os dois primeiros entraram com os outros 10 já pré-classificados para a Taça Guanabara. E os outros 4 que sobraram vão fazer 2 torneios de salvar do rebaixamento. A bizarrice esse ano é essa. No primeiro torneio...
Não basta um, né?
Não basta um. O que que vai acontecer? Vai ter o primeiro... No primeiro torneio, os 4 times vão jogar todos contra todos. Acho que em turno e retorno. O primeiro colocado salva automaticamente do rebaixamento. Aí os 3 que sobraram vão jogar de novo entre eles. E o primeiro deles se livra do rebaixamento. Os outros 2 caem. A farofada já começou aí. Detalhe. Ano passado já teve um detalhe muito punk. O América, o clássico América lá do Rio, ele caiu na Série A do Carioca no início de 2019, aí numa situação parecida com a queda do São Paulo de 90. Ele jogou a Série B1 no mesmo ano em que caiu e subiu de novo para a Série A. Aí agora, nesse ano, já foi de novo jogar o torneio dos desesperados.
Mas é muito difícil, né? Só um comentário aqui, eles fazem força pro time não subir mesmo.
É, isso foi a parte de baixo. Aí na de cima, a maior parte é parecida com a do ano passado. Taça Guanabara, Taça Rio, como a gente já conhece. Só que tem um porém de diferença dessa vez. No ano passado, o que aconteceu? Se um time ganhasse os 2 turnos, ele ia automaticamente para a final. E o segundo e o terceiro na classificação geral disputariam a outra vaga para quem jogar a final. Se 2 times diferentes ganhassem os turnos, esses 2 times diferentes iam para a semifinal com a vantagem do empate. Essa situação permanece. Porém, se um time ganhar os 2 turnos e tiver a melhor campanha na classificação geral, ele será declarado campeão.
Meu Deus!
Está parecendo aquele campeonato uruguaio que a gente falou que estava imitando a... No Rio de Janeiro, aí eles se sentiram ameaçados, resolveram piorar.
Gente, eu olhei pra isso, eu não acreditei na hora que eu vi isso. Quer dizer que, assim, de certa forma, até corrige essa distorção de um time ganhar os dois turnos e não ser declarado campeão. Só que o jeito que eles fizeram isso, não, eles estão querendo que, de qualquer forma, não acabe o campeonato na final do segundo turno. Por isso que eles colocaram... É, eles colocaram uma forma de acabar, só que, assim, o time tem que ganhar os dois turnos e ser melhor na classificação geral. Eu falei assim, eu desisto do Campeonato Carioca depois dessa.
Ai, ai, tá precisando do Cantona entrar de voadora nessa turma aí.
Exato.
Aliás, tinha 25 anos, né, a voadora do Cantona, né?
É, bem colocado.
Oh, e ela foi bem colocada mesmo, viu, com o cara... O cara xingar ele tomado. E o pior é que o pessoal fica, não entende que o. É, pá, do jeito que parece que ele bateu em todo o torcedor que xingou ele.
E aí foi só isso.
É, foi só isso, porque isso aí caprichou. E tem até um lugar, não lembro onde é que é lá na Inglaterra, que tem um pôster com o depoimento dele depois da voadora, né? Que era as gaivotas seguem o barco. Porque pensam que sardinhas serão atiradas ao mar. Eu fiquei imaginando a cara do pessoal que foi lá entrevistar ele, depois de dar uma voadora e escutou isso.
Uma resposta filosófica dessa.
Deve ter ficado com a cara do pessoal que olha a tabela do Campeonato Carioca depois que ela é homologada. Ai, ai, chega de estadual também. Nossa senhora, esse Campeonato Carioca mata qualquer um. Futebóis. Ah, não, pré-olímpico. Como é que tá esse pré-olímpico aí? Alguém viu algum jogo?
Não, mas eu sei que o Brasil tá liderando o grupo dele.
É, já liderou, ganhou os três primeiros jogos e já tá classificado.
É, quadrangular final. É.
Tive informações que o Brasil tomou 3 gols da Bolívia, procede?
Procede. Fez 5, mas tomou 3, o que é extremamente preocupante.
Esse time da Bolívia às vezes é bom, né?
Pode ser também, né?
É, ele joga igual o cara fala, igual o André Jardim falou. Ele joga por tudo ou nada. E nesse tudo ou nada, eles chegaram a estar perdendo de 4-1, diminuiu para 4-3.
Mas aí eu tô olhando aqui na tabela, a Bolívia tem o segundo melhor ataque, filho. O problema é que eles tomam muito gol.
Tem defesa. É. Por isso, esse estilo kamikaze deles.
É, eles são lanterna por causa disso, que eles tomaram esse tanto de gol, mas... Lanterna por lanterna, tá Paraguai, Peru e Bolívia com 3 pontos no grupo do Brasil. O problema é que não vai classificar porque tem Brasil e Uruguai ali que vão acabar classificando. Aliás, o Brasil já tá classificado, né? O Uruguai vai ser o outro que vai classificar. Porque o Uruguai só já não joga mais, né? O Uruguai conseguiu perder 2 jogos também, viu? Que time sem vergonha. A chance do Uruguai ficar de fora aqui é se a Bolívia der uma surra no Peru. Se bem que até não, menino. Se a Bolívia fizer 2-0 no Peru, ela passa o Uruguai. Olha que dá, hein?
A última rodada é Brasil e Paraguai.
É, mas aí o Brasil teria que perder pro Paraguai e pro Uruguai ser eliminado. Eu acho que tá mais fácil do Uruguai ser eliminado se a Bolívia ganhar do Peru. Que se eles for bom mesmo, ou vocês conseguirem ganhar um jogo sem tomar gol, quem sabe? No outro grupo, eu olhei aqui também, não teve nenhuma novidade. Passou a Argentina e Colômbia e Chile vão brigar na última rodada aí pela outra vaga. Enfim, adiante aqui na tabela, futebol europeu, o pau quebrando lá nas Europa. Celinho, pra variar, sai de férias? O que você faz quando sai de férias? Deixa tudo suas pendências resolvidas. Celinho fez igual que é meme, jogou as coisas pro alto e foi embora. Então, Grauber, Premier League, o Liverpool, eu falei que ele ia ser campeão em abril, mas parece que ele vai ganhar em março, né?
É, eu acho que da Premier League a gente não precisa nem falar do Liverpool, porque o Liverpool já está com o título encaminhado, a parte de cima já está resolvida. Deixa eu falar aqui da parte de baixo.
É só uma pergunta, Rodolfo, você já viu algum time na Europa que não seja o Paris Saint-Germain meter 19 pontos de frente no segundo?
Não lembro, nem Barcelona nos áureos tempos de Guardiola conseguiu.
Rodolfo, não é que você não lembra. Não é que você não lembra, é que você não viu, porque eu duvido que isso aconteceu.
Nem a Juventus tava no auge da discrepância na Itália.
Cara, eu tava olhando a tabela da Premier League nas próximas rodadas. se acontecer do City ganhar todos os jogos dele em sequência e do Liverpool ganhar todos em sequência, o Liverpool vai poder ser campeão contra o City no Etihad Stadium. Na 32ª rodada, em 4 de abril. Porém, olha o que que acontece. Nesse intervalo de tempo, o Liverpool, o melhor time que ele vai enfrentar até o jogo do City, vai ser o nono colocado Southampton. De resto, ele vai pegar só do décimo para baixo. Enquanto o City vai ter, no mínimo, uns 2 ou 3 jogos difíceis nesse caminho. Se não tem nada, o City, nesse meio tempo, ele vai jogar com o Chelsea e com o Manchester United.
E eu acho que o próximo jogo do City já deve ser com o Tottenham, se eu não estiver enganado.
O Tottenham. O próximo jogo é contra o Tottenham.
É isso mesmo.
Ou seja, considerando que é bem provável do City perder pontos em alguns desses jogos, e que pela tabela do Liverpool, acho que dificilmente o Liverpool vai perder pontos, eu tô achando que a Premier League, o campeão vai sair em março. Não tá difícil de acontecer do Liverpool ser campeão em março, não.
Rodolfo, parece que eu tô tendo um delay da conversa que eu tive hoje na hora do almoço com o Matheus, que já escreveu aqui pro blog lá do Enfio Brasil, que ele tava falando isso aí que você falou. Aí eu já truquei ele logo de cara, falei com ele, olha, o negócio é o seguinte, eu já tô achando que o City vai perder esses jogos aí para não correr risco de deixar o Liverpool ser campeão lá. Porque evitar ele não vai evitar. Mas então vamos perder para esses caras aqui no meio da tabela, que tem o Tottenham, tem o Chelsea aqui para a gente perder, que aí não corre nenhum risco do Liverpool ser campeão aqui em casa. Para mim é isso aí que vai rolar. E o pior, só não dá nem para se falar que o Liverpool vai pegar as asas negras dele, que o único confronto do Liverpool que eu duvido que vai ser fácil é o do Everton. Porque é clássico.
É um clássico.
Só por isso. Porque logo depois é o Crystal Palace. O Crystal Palace sempre fode o Liverpool. Mas do jeito que tá, é capaz de chegar no jogo com o Crystal Palace, que é exatamente o jogo antes do jogo com o City, ele já ser campeão. Porque na sequência do Liverpool aqui, se ele for perder ponto, é os 3 jogos que são enfileirados, que são exatamente o Everton o Crystal Palace e o City na sequência. Até lá eles não vão perder nenhum ponto. E aí eu acho que o City já vai ter perdido pelo menos uns 3. Enfim. Pelo menos lá no rebaixamento o movimento tá mais equilibrado.
Como você te cortar, prossiga aí, Glauber.
Tá. Você falou, Rodolfo, que o Liverpool só pega do décimo para baixo, né? Tirando o top. O décimo é o Arsenal, só para informar vocês.
Ou seja, 3 pontos garantidos aí. Aí você pode contar. Eu só ficaria com medo do Crystal Palace, que aí...
Não era isso que eu queria falar. Não, apesar de que o Arsenal, ele tá no mesmo nível de pontuação da tropa que tá logo acima de quem eu vou falar agora. Porque nós temos uma tropa aqui com 30 pontos, do Arsenal até o Newcastle, que é o 14º. Ou seja, 5 times empatados com 30 pontos. Mas eu não queria falar, não era desses, não. É do 15º para baixo. Tirando o Norwich, que está com 17 pontos e já está com o rebaixamento encaminhado, lembrando que na Inglaterra caem 3 times, o 15º, Brighton, até o 19º, Watford, estão separados por apenas 2 pontos. Brighton e Aston Villa têm 25 pontos, o West Ham tem 23, e o Bournemouth e o Watford com 23 dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, tem 5 times para disputar 2 vagas aqui do rebaixamento. O pau está quebrando.
Aproveita essa deixa para falar que em viés de alta nessa briga aí do rebaixamento está o Aston Villa. O Aston Villa que ganhou, depois de uma série aí de tropeços, venceu na última rodada da Premier League e no meio de semana disputou o jogo de volta da semifinal da Copa da Liga inglesa, que é a Carabao Cup. E, surpreendentemente, venceu por 2-1 o Leicester e está na decisão da competição. Vai enfrentar o City na final. Inclusive o City fez o clássico de Manchester, né? Tinha vencido a ida por 3-1, perdeu a volta por 1-0 e acabou garantindo a vaga. Só que o Leicester fez o gol nos acréscimos. No finalzinho do jogo a torcida ficou louca. Foi um negócio muito doido. E não só a torcida do Aston Villa ficou muito louca com a classificação, como o pessoal na Tanzânia. Não sei se vocês chegaram a ver isso. O Mbwana Samata estreou com a camisa do Aston Villa. Ele que é o jogador tanzaniano. E as capitais do país, os lugares, passaram o jogo no telão, porque ele era o primeiro tanzaniano que estava estreando num time de Premier League. Achei muito louco isso, as imagens, a gente até colocou lá no retweetou do Léo Bertozzi. É bizarro, cara. O pessoal na rua para assistir o jogo. Achei muito louco a história.
Bem interessante.
Pois é, e o Aston Villa corre o risco de ser rebaixado e ganhar a Copa da Liga, né? E tem isso também, Copa acontece isso. Mas eu acho que se tem um time que eu tô achando que nesse momento tá em viés de alta, é o Aston.
Sim.
Aliás, eles têm a minha torcida depois da estreia deles na Premier League esse ano, eles que estavam voltando da segunda divisão, né? Estrearam contra o Tottenham lá no estádio novo do Tottenham. E logo depois do Tottenham ter perdido a final da Champions League, e a torcida do Aston desceu para lá e cantou para eles que se vocês quisessem ver a taça da Champions, era só ir lá na sala de troféus do Aston Villa, que lá tem uma.
E lá no Villa Park.
Os caras cantaram isso da cara da torcida do Tottenham. Eu falei, velho, eu gosto de time assim, eu conheço esse tipo de torcida.
O Watford também deu uma reagida nas últimas rodadas, ganhou 3 partidas seguidas, empatou com o Tottenham. Aí na última rodada perdeu, deu uma diminuída na reação, mas tem reagido no campeonato. Perdeu pro Aston Villa, né, que o Brunão falou aí que tá em viés de alta. Então o Watford também tá com jeito que vai brigar até no final para não.
Pelo menos está demonstrando que vai tentar alguma coisa aí nessa reta final.
Se,
né,
cair, vai cair atirando.
Exatamente. O que já é uma coisa, já é.
O Watford tá muito bom, já.
Pois é. Ele também fica. Ele é um que ficou muito tempo também lá, né? O Norwich, né? O Norwich subiu, a gente já sabia que não ia dar conta.
O Norwich tá inteirando os 20 times necessários para fazer primeiro.
Verdade. Exato. Será que no próximo ano teremos Leeds, né? O Leeds eu acho que faz falta aqui. Mas olha, aquelas loucuras do Bielsa, tá chegando a hora de acontecer de novo, né? Nessa fase do campeonato aí que começa.
Chega nessas fases mais agudas aí que começa a aparecer as doideiras.
E nesse momento é líder com 55 pontos lá na Championship, né? Mas o top 4 lá, né? O negócio tá bruto, menino. Que o segundo é o West Brom, que direto e reto tá na primeira. O Nottingham Forest querendo voltar em viés de alta, né?
Não, esse aí tá. Dessa vez que subir vai ser um milagre, porque.
Se acabasse agora, eles estavam no playoff. Não fala isso não, que eles vão perder o playoff para quem enfrentar isso. Você falar isso agora, o West Brom tava liderando assim com sobras. Tem 5 rodadas que eles não ganham. O Fulham também tá ali em 4, querendo voltar. O Swansea, que caiu, não vai voltar. O Millwall tá no meio de tabela. O Millwall fixou ali no meio da tabela. Ele nunca corre risco de cair, mas também não corre risco de subir.
É o Paraná que ficou 10 anos na Série B.
Tipo isso. Agora, o que surpreende é a turma lá que está disputando contra o descenso. Wigan, Charlton e Stoke City lá na rabeira da Championship. Stoke City estava na Premier League outro dia, né?
Pois é.
E o Burnley e o Luton Town são os dois que fatalmente... Aliás, fatalmente nada, estão na briga também. São os lanternas. Mas estão na briga. Agora vamos mudar de país, né? Só para avisar que na Espanha, Rodolfo, seu time vai forte pro título. O Real Madrid.
Não. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda.
O Campeonato Espanhol desse ano é um dos piores que eu já vi nos últimos tempos. Todo mundo tá jogando mal no campeonato. Vai ganhar o que jogar menos pior.
O Campeonato Espanhol tinha que ser cancelado esse ano.
Ai, tá. Onde isso? Jogando mais ou menos, pelo menos o Real Madrid, acho que só perdeu um jogo até agora no campeonato, enquanto o Barcelona, que tá nessa oscilação toda aí, que saiu o Luis Enrique, chegou É, como é que é o nome do novo técnico? Kiki Sanches, não lembro?
Cetinho.
Tá se adaptando ainda. Só que é aquela questão. Vamos esperar pra ver se ele consegue implantar a filosofia de trabalho dele, se principalmente o Messi vai se adaptar.
Então, Rodolfo, diz que contratar ele porque o Messi tolera ele. Porque a ideia do Barcelona é contratar aquele holandês que jogou lá no Barcelona do Cruyff, esqueci o nome dele agora, que foi para a Copa de 94, esqueci o nome dele. Enfim, mas parece que a ideia era contratar ele, só que ele falou que ele não vai sair da seleção da Holanda agora. Então eles pegaram o que você tinha para tapar um buraco até ele chegar. Ronald Koeman. Que a ideia era ele, mas como ele falou que agora ele não ia, eles pegaram o Setién. Não sei se isso procede, mas é o que tem sido falado, né?
Até porque ele vai jogar Euro com a Holanda.
Exato.
Já que a Holanda
classificou. Vai que os caras resolvem estender ele lá até a próxima Copa, que a Holanda com ele pelo menos está disputando as coisas, né? Já melhorou.
É,
né?
Voltou a jogar bem e classificou para Euro.
Não, só disputar a Euro tá bom, eu fiquei 15 anos,
né?
Não disputava uma competição.
É, e olha que a Euro, todo mundo da Europa joga Euro, menos a Holanda. Na Alemanha, como o Celinho nos adiantou, o Red Bull Leipzig segue líder, entretanto perdeu na última rodada, ou seja, o campeonato alemão é uma grande, um tiroteio, quando o Bayern tá mal. O campeonato é um tiroteio. Quando o Bayern tá bem, o Bayern ganha.
É, mas informe que o Bayern de Munique chegou, hein?
Inclusive enfiou 5 no Schalke na última rodada.
O Schalke que é.
É muito difícil tratando do Schalke 04.
Não, o Schalke tá bem esse ano, cara. Teve brigando pelo título aí na ponta da tabela até outro dia.
É o Schalke 04 mesmo. Ah, que mas... O Bayern é Leverkusen, não dá pra confiar nesse na Alemanha.
Rodolfo,
não concordo. Só pra te avisar.
O Botafogo aqui no Brasil, pô, não dá pra confiar.
O Borussia Mönchengladbach tá lá com 38 pontos também, viu? Se eu fosse esses. Eu nunca vi o campeonato alemão com tanto time perto assim. O Leipzig tá com 40, né? O Schalke, por exemplo, está 7 pontos atrás dele e é sexto. Em outras épocas, essa aí era a distância do Bayern para o segundo colocado.
É. Mas você sabe o cara de que tá. A gente está na 19ª rodada, ou seja, está na segunda rodada do segundo turno. O Bayern Munique vai ser campeão com 5 rodadas de antecedência.
Começou a arrancada agora, né? Justamente. A
arrancada meteórica.
E dos 5 líderes, dos 5 líderes não, né? Dos 5 primeiros, aliás, dos 6 primeiros, ele é o único que não perdeu nas últimas rodadas, pelo contrário, ganhou todas.
Ou seja, começou a arrancada meteórica, o mau título.
Exatamente. E lhes digo mais, Union Berlin é o 11º e se acabasse hoje, ele não caía.
Não, eu acho que não cai.
Eu também acho que não cai, não.
Apesar de que, né, ele não tá tão na frente assim do Werder Bremen, por exemplo.
Pelo contrário, agora, ele Paderborn, tá só 4 pontos.
Do Paderborn, do Fortuna, do Sodorf, ele já tá mais distante. Direto, pelo menos, eu acho que não cai. Pode ir pro melhor.
E ele oscila muito, né? Por exemplo, ele ficou 5 jogos sem ganhar, ganhou na última rodada e tá em 11º, porque o alemãozão tá uma bagunça, né? Mas enfim. É, não, total. Na Itália, nada de novo. A Juventus fazer força perdendo o jogo. A Inter vai lá e empata, porque não é capaz de ganhar.
Mas você sabe que a Juventus jogou por último na rodada, né? Então jogou sabendo que todo mundo que podia chegar perto dela ou passá-la tinha perdido na rodada.
Sim, mas não deixa de ser um estatístico.
Ela já jogou sabendo que podia perder.
Aí ela vai lá, vou perder aqui pra render um pouquinho. Mas tá certo que é do Napoli. Perder para o Napoli é tolerável, mesmo o Napoli fazendo uma campanha horrível esse ano. Mas o único destaque que eu queria fazer, já que nós não damos muito espaço para o campeonato italiano, que nem bom ele está sendo, o De Rossi foi assistir um jogo da Roma no meio da torcida da Roma na Curva Sul, disfarçado tipo táxi do Gugu, botou um bigode falso, um negócio. Eu vou embedar o tweet desse negócio aqui do Trivela. É surreal, ele se disfarçou e foi no meio da torcida, porque tinha um sonho para realizar, que era assistir um jogo na Curva Sul. Só que se ele fosse de cara limpa, ele não ia conseguir.
Muito louco.
Muito louco. E a Atalanta, que você fica falando mal, enfiou 7 no Torino, tá bom? Quinto lugar. Está disputando a Champions, só queria falar isso. Na França, você quer falar alguma coisa da França, Grauber?
Na França, o campeonato francês continua sem graça, como sempre. E o meu time na França, que é o PAU FC, perdeu pro PSG essa semana na Copa da França. Estou muito triste, muito chateado por causa disso. É só isso que eu tenho que falar da França, do futebol francês, que continuou sem graça com Neymar e Mbappé deitando o cabelo. Apesar que o Cavani deve sair do PSG.
Uma hora o cara cansa, né, velho?
Ô, Rodolfo, o Cavani na Série B faria muito gol?
É, tá tentando trazer ele pra cá.
O Fred não vai ficar.
É. Na verdade, ninguém sabe quem é que vai ficar no Cruzeiro. Tá virando legítimo o último que sair apagar a luz.
Nós temos categoria de base. Dá pra jogar a Série B com categoria
agora,
de base.
Agora, um treco que realmente eu vi outro dia no Sport TV que eles falaram e é verdade, pelo menos o Neymar saiu dos holofotes de mutreta. Tá preocupando só em jogar a bola.
Rodolfo, tá muito cedo pra você falar isso, porque o aniversário de Rafaela, irmã do Neymar, está chegando. E historicamente é uma data que a coisa desanda na temporada dele. Então, espera passar o aniversário da irmã dele pra gente falar que ele tá mais concentrado no
futebol. Já tem até isso já?
Tem estatística?
Rodolfo, desde que foi pra Europa, ele nunca jogou na semana do aniversário da irmã dele. Seja por contusão, por cartão, por qualquer coisa, ele nunca jogou na semana do aniversário da irmã.
É, vamos ver, mas pelo menos por enquanto.
Teoricamente.
Ele tá jogando bem. Por enquanto ele tá jogando bem, igual eu tô falando, que ele pode fazer uma coisa, tudo bem, guardado as devidas proporções e o desnível do campeonato francês, ele pode fazer uma coisa que só Messi fez nos últimos anos, ser ao mesmo tempo artilheiro e melhor assistente. Mas igual o Glauber falou, vamos esperar essa data aí que já virou...
Data cabalística.
Essa data cabalística. Não vamos falar muito de basquete dessa vez, né? A NBA não merece minha atenção depois que teve rodada no dia da morte do Kobe. Achei aquilo um absurdo. Eu só queria dizer que o Minas vem forte do NBB, já está em sexto. Arrancada meteórica do Minas, não está perdendo de ninguém. A panelinha custou, mas está pegando no tranco. Finalmente o Minas está engranando. O Bauru passou o Botafogo, já está em 11º, parece que vai para os playoffs para ficar mais tranquilo, que eu estava preocupado com isso, já pensou o Bauru ficar fora dos playoffs? Eu nunca vi isso acontecendo. E o Botafogo voltou a ser Botafogo, Rodolfo, ganhou aquela Liga Sul-Americana lá, mas é o 12º aqui, se espirrar um pouquinho para o lado, cai, viu?
Ei, Botafogo!
E agora tá chegamos aqui no
e o time de futebol que tá nessa mutreta aí, ver se consegue trazer o Honda para jogar no Botafogo. Tá em negociação.
Tô vendo o Honda que eles vão trazer.
Só era aquele Street Fighter.
Queria só dizer ao senhor.
Ah, não, esse era o Dalton desse golpe.
Nossa, chega de Street Fighter. O filme do Street Fighter nem bom é. O desenho é.
Eu tô falando do desenho.
Ah, bom.
Do desenho dos jogos de fliperama.
Ah, não, os jogos não, nem tem que ser levantado mérito, não, que isso aí é o concurso. Mas a série de animação era boa pra caramba. O filme, meu Deus. Aberto do Australian Open de tênis, está chegando na sua última semana. E a final masculina vai ter Novak Djokovic. O Djokovic vai tentar o 8º título dele. Ou é sério, velho, o Djokovic, se ele não tivesse vivido a mesma época do Nadal e do Federer, ele ia ser um cara tão sobrando assim na história, né? Porque o cara ganhou 8 títulos, ganhou 7, né? Pode ganhar o 8º Australia Open dele, competindo com o Nadal e com o Federer. Inclusive, ele venceu a semifinal contra o Federer por 3-0 e vai enfrentar na final o que passar de Dominic Thiem, o austríaco que ganhou do Nadal, inclusive ele é um dos que estão falando que vai assumir o primeiro lugar do mundo quando esses caras parar. Ele vai enfrentar ou o Thiem ou o Alexander Zverev, que nós ficamos conhecendo no final do ano, né, Glauber? Aqueles caras que brotam no fim de ano. Mas ele tá aí. E eu queria só citar que o Federer, com 30 e todos os anos, nas quartas de final, ele enfrentou o americano Sandgren. Eu esqueci o primeiro nome dele. Ele salvou 7 match points no quarto set. E depois de fechar em 7-6 com 10-8, quase uma hora e pouco de set, ele foi pro quinto set, sapecou o sujeito 6-3 e virou o jogo. Isso aí para um senhor de quase 40 anos. Sim. O negócio do homem é exagerado.
O cara é roubado mesmo.
Daí ele tá falando em aposentar já tem alguns anos. Ele praticamente despediu do Australia Open tem 3 anos. Eu falava, acho que não vou ganhar isso aqui de novo, não, então eu já vou fazer o discurso de despedida. E esse ano ele chegou na semifinal, né? No feminino, ainda estou me adaptando a essa vida da Serena não chegar na semifinal dos torneios. Não tô... Foi só ela ficar a um torneio de bater o recorde de maior vencedora de grandes lances que ela entrou numa maré de azar que dá tudo errado com ela, que nossa senhora. Mas esse ano tivemos a Sofia Kenin, que é da nova geração do tênis dos Estados Unidos, vencendo a Ashleigh Barty, australiana, que venceu ano passado, né? Venceu por 2-0, e vai enfrentar a espanhola Garbiñe Muguruza, que venceu a Simona Halep, da Romênia, por 2-0, a Muguruza voltando a uma final de Grand Slam, já que eu não falei que ela era a favorita, a última vez que eu fiz isso, ela perdeu na primeira rodada. O torneio de duplas terá como final no masculino Rajiv Ram dos Estados Unidos e Salisbury da Grã-Bretanha enfrentando os neozelandeses Luke Saville e Mark Purcell. Nas duplas femininas, a final será entre Richey Suede de Taiwan e Bárbara Strikova da República Tcheca contra Cristina Miladinovic e Timea Babos, a francesa e a húngara. Nas duplas mistas, a final será entre Gabriela Dabrowski, do Canadá, e Henri Kontinen, da Finlândia, enfrentando quem vencer... Ah, não, mentira, estão na semifinal, que viagem minha. Ah, então não vou dar, não, que ainda tem semifinal, tem muito jogo aqui ainda. Ah, e acompanhe o nosso texto que está lá no blog, contando a história do Australia Open, nós vamos botar aqui na descrição do vídeo, do post também, aqui no áudio. Chegamos então ao final aqui, que tem a NFL preview do Super Bowl, senhores. Miami receberá o confronto entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, valendo o Super Bowl. Senhores, quem ganha?
Eu acho que ganha Kansas, porque o Mahomes é muito roubado, ele é muito bom. Eu acho que ele, apesar dos 49ers ser um time mais completo, mais equilibrado que o Kansas, eu acho que no momento do Super Bowl, o cara que é diferente consegue fazer a diferença.
Rodolfo?
Eu acompanho muito pouco da NFL, eu acompanho a explanação do Blauber.
Eu já vou em contramão disso aí. Eu acho que os 49 vão ganhar, porque eu só acho, velho. Eu acho que o time melhor vai acabar ganhando. E eu quero explanar aqui também que, apesar da ausência devido à questão paterna, né? Tanto os dois pais do Brog, na verdade, né? Tanto o senhor Cid de Oliveira, recém-pai, né? Quanto o pai de maior experiência, o senhor Felipe Secrete, acham que Patrick Mahomes vai dar o título para os Chiefs. Inclusive, Siroca está adiantando que a campanha da vitória do Mahomes vai ser nos segundos finais do jogo. Ele prevê emoção e prevê que o Patrick seria o Patrício, né? O Patrício Mahomes vai resolver o jogo no finalzinho. Outra coisa que eu queria falar aqui é porque eu vi uma estatística, véio, a lista dos times que estava mais tempo sem jogar um Super Bowl, Rodolfo. Esse cara rindo aí do Kansas City, que ele era o galo da NFL, Rodolfo fez isso, que eu lembro. Rodolfo, 50 anos sem julgar, certo? Você acha que ele era o que estava mais tempo?
Não, deve ter mais uns perdidos aí.
Pois eu vou lhe dizer que o New York Jets está há 51 anos sem julgar o Super Bowl. E vou lhe dizer mais, Detroit Lions e Cleveland Browns estão há 54 anos ser jogado no Super Bowl.
É, todos os times que tem aí na NFL, alguma vez eles chegaram na final da... o Super Bowl é mais recente.
É, que tem uns que são da época pré-Super Bowl, né? Mas
tá aí, nunca jogaram Super Bowl.
Eu nunca pensei nisso, Rodolfo, mas deve ter, viu? Aliás, eu não sei, não posso afirmar isso não, que é muito antigo. É bem provável que já tenha, todo mundo já tenha jogado o seu. Eu sei que um que não tinha era New Orleans Saints, aí ele conseguiu chegar e ganhar, então, enfim. Então, essas são as nossas apostas. Semana que vem nós vamos ver se o time dos 49 perder, a culpa não é minha, antes que vocês falem isso. Ô Grau, você tem alguma coisa para falar sobre esporte esquisito essa semana?
Eu tenho. Primeiro, eu preciso falar um breaking news aqui.
Bomba no Parque São João.
Bomba no Parque São João. São José está ganhando de 1-0 do Grêmio. Chuta quem fez o gol.
Do São José? Não faço a menor ideia, cara.
Nada mais, nada menos do que Diguinho. Aquele.
Mentira.
Ele.
Aquele Diguinho do...
Aquele Diguinho do Fluminense, do Botafogo. E não, chuta, véio. Quanto tempo tinha que ele não fazia um gol?
Acho que ele nunca fez um gol, né?
Não, fez. Pior que fez. 10 anos. 10 anos e 59 dias.
Caramba, cara. Ele tá com 36 anos de idade.
O cara que não fazia gol há 10 anos.
O último gol dele foi na final da Sul-Americana, Fluminense e LDU, em 2009.
Caramba, cara.
Isso, ele fez gol naquele jogo. Isso não merecia ser um futebol, né? Esquisito. É muita aleatoriedade.
E o pior, cara, eu não sabia, por exemplo, que ele era gaúcho. Acabei de descobrir ele aqui agora. Ele é de Canoas.
De carioca?
Ele é de Canoas, cara. Caramba, velho, tem 36 anos.
O pessoal tá zoando aqui que o Renato Gaúcho é bom mesmo de recuperar os caras, né? Recuperou até o Diguinho.
Pois é. E só pra vocês saberem.
Recuperar o Thiago Neves e o Diego Souza.
Informa todos, é o que é mais bizarro ainda. Foi um puta do molaço. Ele recebeu a bola na entrada da área assim, passou por um, deixou o outro com a bunda no chão e tocou no cantinho do Vanderlei.
É.
Golaço.
Esse time de master do Grêmio aí, eu não sei não, hein? mas aqui, eu só queria falar um negócio pra vocês, pra me retratar, que eu falei que ele nunca deve ter feito um gol na vida. Até esse gol, ele tinha 20 gols pelo Botafogo e 11 gols com a camisa do Fluminense. Ou seja, ele tinha 31 gols marcados na carreira. O que quer dizer que ele já tem mais gols do que o David, por exemplo, fez a vida dele toda. Oh, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar?
Ele tem quase o mesmo número de gols com o atacante que o Cruzeiro contratou agora, o tal do Robson. Tá bom.
Não fica falando isso não, só volta pro esporte esquisito.
Vamos lá, vamos de esporte esquisito. Ô, Brunão, você já viu uma corrida de avestruz?
Não, não consigo nem imaginar. O avestruz corre sozinho ou alguém monta nele?
Não, o pior é que tem alguém montado nele.
Putz.
E uma corrida de avestruz realizada em Mirante da Serra, Rondônia.
Eu nem sabia que tinha.
Ainda?
Sim, Mirante da Serra, uma cidade na região central do estado de Rondônia, no norte do Brasil, tem uma corrida anual de avestruz.
E ainda é tradição, né?
É tradição, tem há muitos anos e leva muita gente pra lá pra assistir, rapaz. É uma coisa que movimenta a cidade, tá achando que...
Pois, hein, velho?
Só que assim, é uma corrida mais de exibição, sabe? Então não tem exatamente premiação, definição de quem ganhou, quem deixou de ganhar, etc e tal. Mas é pelo inusitado e pela graça, né? Porque imagina, um avestruz com a pessoa montada em cima, correndo loucamente numa pista determinada, né?
É mais um como é que fala? É mais um inusitado mesmo.
É, isso por si só já é uma coisa chamativa o suficiente para não precisar laurear um campeão, um vencedor nas corridas.
Acho até justo isso.
E veja bem, na corrida de avestruz, não é só quem chega primeiro que é analisado. O jeito do avestruz correr também é levado em consideração. Porque não basta correr, tem que correr com elegância. Então não basta o avestruz sair desembestado correndo e chegar lá na frente. Tem que correr com elegância, o jockey de avestruz tem que chegar bem montado lá na frente, porque se chegar lá pendurado no pescoço do avestruz, caindo assim de lá, não vale, isso aí não tem graça. Ele tem que chegar lá bem montado, com as coisas tudo no lugar certinho, etc e tal. Não é badalhoca não, rapaz. O negócio é organizar, tá achando?
Tem que ser com elegância.
Preza pela beleza do espetáculo.
Aí, ó, já, tá, já pode pegar os organizadores dessa festa aí, ó, desse evento, e trazer eles para organizar o Campeonato Brasileiro.
Pois é.
Se isso aí é critério lá, meu filho, imagina.
Não basta o resultado, tem que ter a beleza do esporte.
A qualidade, né?
A qualidade.
E assim, então, que a gente termina... Ah, não, peraí, tem mais coisa para falar aqui, que eu tenho que dar uns avisos aqui, ó. Primeiro que você ficar atento aí que Super Bowl tem o show da Shakira e da Jennifer Lopez. Eu vou colocar lá nas minhas redes sociais, vou compartilhar lá no blog, espero que o blog compartilhe. A minha interpretação das canções da Shakira, isso é uma coisa muito relevante para todo mundo ficar sabendo.
Eu particularmente já votei pelo blog não retweetar isso, porque o blog institucionalmente não compactou com esse tipo de coisa, já que nem todos os integrantes do blog gostaram do show protagonizado por Vossa Senhoria e nosso amigo Dr. Cotô.
Mano do céu, ué, eu não conheço isso não, ué.
Não, é melhor que morrer sem conhecer, Rodolfo.
Fica tranquilo, Rodolfo.
Isso é
vai ter
que a gente não precisa viver.
Isso é padrão Chernobyl de qualidade?
Pior um pouquinho.
Ô, Rodolfo, fica tranquilo que é bom, viu?
Posso imaginar.
Eu já posso te mandar, por exemplo.
Tive uma legítima visão do inferno.
Que isso, Rodolfo? Antes fosse a visão só, que você escuta.
Nossa.
É a audição do inferno.
Exatamente. Muito bem, senhores. Alguma outra consideração antes de chegarmos ao fim dessa edição?
Não, por hora é só isso e expectativa pelo Super Bowl, né? Era na prática um Super Bowl que a gente merecia, né? Os dois times mais. Que tendem a proporcionar um espetáculo esportivo, né, no jogo. A expectativa está alta.
Muita atenção, então. Domingão, lá está, não tem horário de verão, né, vai começar mais cedo.
É.
E a gente vai ter a oportunidade de ver um jogo bom, ao contrário do que foi ano passado, que o jogo ruim aquele jogo Patriots e Rams.
Não supera Carolina contra Denver Broncos, não. Aquele foi terrível.
Aquele ali foi, viu? Mas era. Tinha aquele negócio, né? Time que joga defensivamente, né? No caso agora aqui, esse outro exemplo é a ruindade. É diferente.
Esse daí era um legítimo representante do Manoball.
Total. É. Nossa, demais da conta. Rodou.
Teve um touchdown só sem querer.
Mano do
céu. Touchdown de defesa. É. Os caras roubaram a bola e fizeram o touchdown. Por quê? Mas enfim. Muito bem, quem quiser acompanhar as nossas redes pessoais, principalmente para viver cantando as músicas da Shakira, tem o arroba GrauverFM, arroba Bruno César Santos e o arroba WikiR32. O Start Sports estará em blogstartsports.com.br ou blogstartsports em todas as redes sociais. Rodolfo, até a próxima semana, cara.
Valeu, galera, e até a próxima.
Grauber, também até a próxima semana.
Senhores, um prazer, que nem narrava, até a próxima.
Gostaria de dizer que a playlist que você escutou de fundo essa semana foi produzida pela minha pessoa, a pedido de Grauber aqui, eu já coloquei de cara assim, a Jennifer Lopez e a Shakira, porque o Super Bowl precisava estar representado. Como semana que vem a playlist não era minha, eu já estava querendo garantir o Oscar sendo citado aqui, então eu fiz uma playlist só com as trilhas, dos filmes que estão concorrendo ao Oscar. Na verdade, eu especifiquei mais 4 filmes, que inclusive eu recomendo muito que vocês assistam para quem não viu ainda, Coringa e o Jojo Rabbit, que a trilha sonora é sensacional de ambos os filmes. Senhores, então, até a próxima semana, como vamos falar sobre o campeão do Super Bowl. Valeu!
Valeu!
Pois é, amigos, e para encerrar o podcast dessa semana, vamos dar continuidade à série que iniciamos no episódio passado de encerrar o podcast sempre com uma torcida cantando. E seguindo a regra definida, como na semana passada tivemos a torcida do Cruzeiro encerrando o podcast, essa semana é a vez da torcida do Atlético. Como nenhum dos atleticanos do blog se manifestou a respeito de um momento importante que a torcida do Atlético se fez presente, eu mesmo escolhi um momento de um jogo que estava sendo transmitido em rede nacional e que a torcida do Atlético fez uma festa gigantesca no Mineirão, ainda no Mineirão antigo, antes da reforma para a Copa do Mundo, e a festa da torcida do Atlético no Mineirão se fez muito notável, e este áudio estará encerrando o nosso podcast essa semana. Até mais!
Está se especializando em comemorar, dessa vez comemorou sentado. E agora a torcida do Atlético incendeia o Mineirão pelo simples fato de a possibilidade de devolver o 6-1 do primeiro turno ficar real. Olha como fica a galera do Galo. Cruzamento do Rodrigo Antônio, diretamente pela linha de fundo. Paulo Roberto Falcão, 4-0 para o Atlético. Ô Falcão, antes de você falar especificamente do jogo, a torcida do Atlético é sempre assim. Uma das maiores do Brasil. Das mais entusiasmadas do futebol brasileiro. Em paz, ela deixa o futebol do Brasil ainda mais bonito. Passa pela cabeça do jogador, Falcão, devolver o placar do primeiro turno?
Acho que não, não passa não. Eu acho que não passava nem fazer.
O Vasco volta a ser a pior defesa do campeonato, 68 gols sofridos. E a torcida do Atlético canta o hino agora no Mineirão. Lá no Diniz, tentou para uma...